Olá, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a grande satisfação de conversar aqui com o cantor, compositor e produtor musical Zé Renato. Natural de Vitória, Espírito Santo, desde cedo, ao lado de sua família, adotou o Rio de Janeiro como sua cidade para viver, o que acabou por refletir diretamente em sua música. Com mais de 40 anos de carreira, iniciou sua trajetória com o grupo Cantares, fundando, na sequência, o quarteto vocal e instrumental Boca Livre, em 1978, com o qual ganhou projeção nacional e internacional e gravou diversos discos durante as últimas décadas. Construiu sua carreira solo paralelamente ao seu trabalho com o Boca Livre, participando de inúmeros projetos musicais. Primando pela sofisticação de produção e repertório, se consolidou no primeiro time de compositores, intérpretes e músicos brasileiros. Algumas de suas canções foram gravadas por artistas como Milton Nascimento, Joyce Moreno, Zizi Posse, Leila Pinheiro, Nana Caymmi, MPB4, entre outros. Gravou dezenas de álbuns e compôs incontáveis canções. Ao longo dos anos, conquistou uma série de premiações, a mais recente e a mais emblemática. O Boca Livre venceu em 5 de fevereiro, em Los Angeles, Estados Unidos, o Grammy na categoria de Melhor Álbum Pop Latino 2023, com o trabalho Parceiros. A vitória vem em cima de alguns nomes pop internacionais, como Christina Aguilera, Anitta, entre outros. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será meu próprio xará Zé Renato. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar o convidado, vamos de som. Vamos escutar I Can't Stop Love You, uma canção de Don Gibson, popularizada por Ray Charles. Mas aqui, extremamente bem interpretada e executada por esse grande artista brasileiro. Com vocês, Zé Renato, no MPB Unesp.
I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the long sometimes. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. Broken heart, but time has to steal since we've been apart. I can't stop loving you. I've made up my mind in memories of the lonesome times. wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday.
Sensacional, uma canção linda para iniciarmos bem esse podcast. E agora eu tenho a honra de conversar aqui em nosso programa com esse grande músico, esse grande cara, Zé Renato. Zé, bem-vindo ao MPB Unesp.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E pela primeira vez, né? Vamos conversar um pouco sobre essa minha trajetória.
Meu caro, geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado a relação com o universo da arte e da música. Você vem de uma família de músicos ou de algum lugar onde se cultuava a música, a cultura de alguma forma, Zé?
Eu venho não de músicos, né? Mas meu pai era jornalista, era muito ligado à música, gostava muito de música. Então eu cresci rodeado com música, assim, especialmente com música brasileira, porque era a trilha sonora lá, básica lá de casa, era Silvio Caldas, Cartola, era Cid Almeida, né? Era mais ou menos isso. Então eu cresci nesse ambiente, mas claro que ouvindo também, por conta da minha convivência com primos, com as pessoas que trabalhavam lá na minha casa, né? Aí via Jovem Guarda, os discos da Jovem Guarda, os Beatles, né? Então eu tinha assim, esse contato com a familiar me proporcionava essa diversificação na minha audição de música. Eu tive realmente uma assim, a minha infância foi rodeada de uma música muito diversificada, com um pouco mais de ênfase na música mais tradicional brasileira, né? Quando fala aí das bases da música brasileira, digamos assim, né? Que é o samba, o choro e a bossa nova também. Então eu meio que cresci nesse ambiente, mas também ouvindo, por exemplo, o Ray Charles, né? Que eu me lembro que um dos primeiros discos que eu era muito pequeno e que ficava lá fazendo a minha tia repetir várias vezes, era um disco do The Platters, que era Only You, né, que era um sucesso na época né, nos anos 60, Only You. Então eu ouvia essa música, assim, adorava, não sei se é a sonoridade, Only You, eu pedia pra, ficava repetindo aquilo. Então, assim, eu tive assim, esses momentos, essa trilha sonora diversificada, e eu acho que isso acabou se refletindo, inclusive, na minha história, na minha trajetória profissional. Isso acabou se incorporando aos poucos na minha vida, né, na minha história como músico.
Muito bom. Inclusive, você nasceu assim, num período e cresceu também na infância e juventude, onde a rádio também brasileira é um espetáculo, né, Zé?
Sim, sim. A rádio e a televisão, né? Porque você tinha... Aí a gente tinha uma programação de rádio que tocava basicamente, né, todos os gêneros, né? A gente ouvia desde as canções, né, os sucessos populares, que era na época Jovem Guarda. A primeira música que eu aprendi no violão, inclusive, foi Namoradinha do Amigo Meu. A primeira música que o professor me ensinou foi essa. Mas tinha os programas de televisão, os festivais da Record. Uhum. Né? Então, assim, eu cresci realmente num momento em que a televisão e a rádio tinham uma programação interessante que formou a base da música brasileira. Né? Foi, sim, os alicerces ali, né? o que fez com que a música brasileira, a canção brasileira se desenvolvesse e chegando até os dias de hoje, mas as bases foram ali, naquele momento. Foi um momento especial nos anos 60, né, para a canção brasileira.
Sem dúvida. E Zé, você falou do violão. Quando é que o violão aparece na sua vida? Foi ainda pequenino? Como é que foi esse processo do contato mesmo com o instrumento?
Olha, foi com 11 anos, porque eu tenho essa data muito clara, porque eu tenho ele assinado pelo Silvio Caldas, que era amigo do meu pai, né, muito presente na minha casa. Eu assistia shows do Silvio Caldas e tal. Então, esse violão, Giannini, de 1967... assinado pelo Silvio Caldas. Então foi, é um marco, assim, é um período que eu comecei a aprender violão.
Nossa, um grande seresteiro, a gente vai até falar dele um pouquinho mais para frente, né? E aí você começa a estudar, como é que foi o processo da aprendizagem? Você foi um pouco autodidata, assim, como é que foi o seu caminhar?
Olha, o meu caminho, ele foi misturado, mas no início eu aprendi aquela, né, cifras e tal, aprendi violão popular, né, não violão clássico. Mas depois cheguei a ter um pouco mais de aulas com Nicanor Teixeira, por exemplo, que era um violonista, tocava choro muito bem, tive um pouco de aula com ele. Mas eu não era um aluno muito aplicado, porque eu desde cedo eu acabei desenvolvendo uma forma, eu saquei que eu tinha a intuição, ela falou mais forte. Quando eu saquei que com aqueles acordes que eu tinha aprendido ali eu poderia descobrir outros, tirar músicas sozinho e até compor músicas, isso acabou, de uma certa forma, se impondo na minha história como músico. Então, eu tive um pouco de... Eu tenho uma base teórica, mas eu acabei indo mais para o lado da intuição e assim caminho até hoje.
Legal. E que siga aí por muito tempo, que essa intuição rendeu bons frutos aí, principalmente para nós ouvintes, né? E Zé, o processo da profissionalização foi natural, cara? Porque antes até de falar do Boca Livre, parece que teve um grupo Cantares, é isso mesmo?
Isso, eu participei de um grupo, que foi o Cantares, com um grupo onde eu compus aí uma boa parte das músicas que depois foram gravadas pelo Boca Livre. Foram gravadas, até o Cantares chegou a fazer participou de um projeto em 77, se eu não me engano, que era patrocinado pela Funarte, um projeto chamado Vitrine. Nesse projeto, a gente fazia um show e gravava um compacto duplo, né? As pessoas não sabem, vão ter que pesquisar para saber o que é um compacto duplo, mas basicamente é um disco com quatro faixas, né? O prêmio era isso, o projeto consistia nisso. Você gravava um compacto duplo e fazia um show na Sala Funarte, no Rio de Janeiro. No nosso caso, e cada um com padrinho. No nosso caso, o nosso padrinho foi Toninho Horta. Então, fizemos ali uma temporada de shows e gravamos esse disco. Nesse disco já tinha, por exemplo, a Toada, já com uma versão do grupo Cantares. e também, eu acho, se não me engano, As Moças, que também depois foi gravada pelo Boca Livre também. Então, assim, foi um início da minha história como compositor, como profissional. Eu digo que foi por aí. Em 76, mais ou menos, que eu comecei com o grupo, participei desse grupo, até 78, que foi quando o Boca Livre começou a ensaiar.
Beleza, então aproveitando a deixa, vamos ouvir o Boca Livre com esse clássico da música brasileira, que é Toada. Com vocês, Boca Livre, no MPB Unesp.
Aventureira, tanta tua eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre.
Faixa aqui para ilustrar bem esse podcast. E Zé Renato, aproveitando o som que ouvimos agora, aliás, o som, como é que foi a concepção de Toada, que se tornou aí um grande hit do cancioneiro brasileiro?
Olha, ela tem uma história que eu até tinha meio que esquecido essa história, mas o Cláudio Nutti lembrou que eu tinha feito a melodia, eu fiz a melodia inteira e esqueci a segunda parte. E não conseguia lembrar, e é um período que a gente se encontrava muito, eu e o Cláudio, especialmente, eu e o Cláudio Juca, que é o letrista, a gente se encontrava bastante, quase todo dia, para fazer música, né? Fazíamos juntos, né? Não tinha essa história de mandar música, gravar, para o cara letrar, não tinha isso. A gente fazia, muito raramente isso acontecia, a gente resolvia, as canções eram feitas presencialmente, todo mundo junto.
Espontaneidade.
É, exatamente. E aí aconteceu isso, a toada, acabei esquecendo a melodia da segunda, e aí começamos a ver ali, tocando, como ela poderia se desenvolver, e o Cláudio me ajudou a compor a segunda parte da música, e depois o Juca Filho letrou. Entendeu? Ela foi mais ou menos isso que aconteceu.
Legal. E quem tem a viola?
Quem tem a viola foi interessante também, porque ela foi uma música que, no Cantares, a gente tocava ela instrumental, ela era uma música instrumental, que eu compus em homenagem, era uma, no local de ensaio da gente, no Maitá, na casa da família do Marcos Ariel, que era um dos integrantes do Cantares, pianista, né, e flautista, a gente ensaiava lá na casa da família dele, no Maitá, e tinha uma... sempre quando a gente ensaiava, muitas vezes, uma sobrinha dele, chamada Cecília, ficava brincando lá e tal. E acabou essa música, tanto que ela tem, quem tem a viola, entre paredes, Cecília, por causa da Cecília, que era pequenininha, ficava lá brincando. E essa música, durante um tempo, foi instrumental, até que um dia, numa festa, eu estava viajando, uns amigos, né, Cláudio, o Juca... O Chico Chaves fez foi o letrista, assim, digamos, que fez a maior parte dessa letra. Depois o Juca e o Cláudio finalizaram, se encontraram numa festa. É isso que eu te falo, em qualquer lugar. Ou às vezes, né, isoladamente, assim, três ou quatro, mas às vezes numa festa mesmo. Rolava lá um violão e tal, e as pessoas acabavam compondo, né, fazendo as coisas.
Legal. Você é natural do Espírito Santo, mas viveu grande parte no Rio de Janeiro, né, Zé?
Exatamente, é. Nasci em Vitória, mas criado totalmente no Rio. Meus pais morando no Rio, mas quando a minha mãe ficava grávida, ela queria ter os filhos lá, né? A gente nasceu na casa dos meus avós maternos, então a gente tinha... E eu sempre ia para lá depois, mais crescido, as férias eu passava em Vitória, mas nunca morei lá.
E Zé, você falou, né, do Boca Livre 78, ele surge e tal. Como é que foi a ideia? Como é que surgiu a ideia de montar o Boca Livre? E vocês esperavam a repercussão tão positiva que o grupo teve?
Olha, a gente, quando faz um trabalho, a gente faz porque, né, acredita, espera que ele tenha o melhor desempenho possível, mas em arte nada é muito previsível, né? Música, acho que arte de uma forma geral, mas falando especificamente de música, o Boca Livre demonstrou isso, porque o início do Boca Livre aconteceu porque Maurício e Davi, que já tinham participado de um grupo vocal nos anos 60, chamado Momento 4, que participou dos festivais, inclusive com o Edu Lobo, cantando Ponteio, né? O grupo era formado por ele, por Maurício, Davi, Zé Rodrigues e Ricardo Vilas. Então, esse grupo, o quarteto vocal, eles tiveram essa experiência, até que depois o grupo se desfez e tal. E em 78 eles resolveram, né, Maurício e Davi, tiveram a ideia de montar um novo grupo vocal. Aí me viram no Cantares. Viram o Cláudio também se apresentando num outro grupo que ele tinha, chamado Semente, e nos convidaram para ensaiar, e assim nasceu o Boca Livre. Começou assim. Participamos de um disco do Edu Lobo, Camaleão, fazendo todos os vocais, fazendo shows com ele, depois rodamos o Brasil, o Norte e Nordeste, durante o projeto Pixinguinha, projeto, né, que aconteceu final dos anos 70, onde você rodava em caravana, se espalhavam pelo Brasil, fazendo shows a preços populares. Foi um projeto muito bacana e, para nós, muito importante. O Edu Lobo, com muita generosidade, abriu um espaço no meio do show para a gente tocar algumas músicas e tal. E isso deixou a receptividade foi muito boa nesses shows, que a gente ficasse animado para gravar um disco. Só que no início, antes de fazer Independente, a gente procurou as gravadoras, todas as gravadoras, sem exceção. E nenhuma acreditou naquela história, achava que aquilo não ia dar pé, aquele repertório não ia dar pé e tal. Que a gente teve um até que sugeriu que a gente se transformasse nos Bee Gees brasileiros.
Nossa!
Né? Então, assim, a gente não, a gente foi percebendo que a única forma de fazer o disco do jeito que a gente queria era independente. A música independente já estava começando, Antônio Adolfo, que né, foi um dos precursores aí dos artistas independentes e tudo mais.
Vocês são, né? Vocês são uma referência, né, de lançamento de um trabalho independente, né?
É, o nosso acabou sendo o disco mais, talvez, um dos mais bem-sucedidos, né? Porque foram vários discos que foram gravados, né, inclusive nesse mesmo estúdio, que é o Sonoviso, que era um estúdio que lá no centro da cidade, que existia no centro da cidade, um técnico de som chamado Toninho Barbosa, que é responsável pela sonoridade, foi o responsável pela sonoridade de todos esses discos, inclusive do Boca Livre. E então, assim, a gente fez o disco independente, naquela época a produção independente ainda engatinhava, não tinha ainda uma distribuição muito eficiente. Uhum. E no nosso caso foi muito difícil, porque o disco começou a fazer muito sucesso, tocar em rádio, a gente fazendo programa de televisão, nas principais, né, televisões e tal, música em trilha sonora de novela. Então começou uma procura pelo disco e a gente não conseguia dar conta.
Olha só, cara.
Porque isso, né, é um período... Imagina, no Brasil, né, começamos a fazer programas que eram programas que tinham uma repercussão muito grande na Globo, uhum, né, desde os programas Fantástico e trilha sonora de novela e aquelas paradas, né, Globo de Ouro, não sei o quê. A Toada, especialmente, foi uma música que teve uma execução de rádio. Toada, quem tem a viola. O Ponta de Areia mesmo, que teve um episódio curioso, porque a gente gravou Ponta de Areia, que é um arranjo a capela, uhum, no programa Fantástico. E depois, no domingo seguinte, a pedidos do público, eles repetiram. Isso foi uma coisa até tão inédita. Não sei se já aconteceu outras vezes lá, mas eles repetiram. Então, assim, o Boca Livre começou a ter uma aceitação que nenhuma gravadora previu.
Muito bom. Então, e já falando assim de um lado artístico, mas desafiador, vamos dizer assim, que a gente está falando de um período ditatorial no país, né? Você, uhum, sai ali dos anos 70, onde você, uhum, tinha um tipo de indústria fonográfica, e vocês também conseguem alçar esse voo antes do boom do rock nacional e de outros pops, uhum, oitentistas. Quais eram os desafios de cair na estrada, das próprias produções? O que você se lembra assim, Zé?
Olha, para nós, como tudo aconteceu muito rápido, tudo aconteceu muito, né, o sucesso, ele aconteceu, né, foi o Boca Livre, logo que apareceu, começou a fazer shows, foi um acontecimento, as músicas começaram a ser programadas nas rádios que tinham bastante audiência, e isso gerou uma assim, solicitação para shows, e fizemos temporadas de muito sucesso no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelo interior de São Paulo, rodando o interior, indo para outras capitais, pelo Brasil. A gente teve surgimento, né, do Boca Livre, esses primeiros momentos, ele pegou todo mundo de surpresa, porque a gente não sabia realmente que... claro que a gente acreditava no trabalho, adorava, tanto que fizemos, né, não cedemos às pressões das gravadoras e gravamos exatamente o mesmo repertório, com aquela sonoridade que a gente queria, mas foi uma coisa inesperada e que formou um público, né, que estava, acho que ocupou um espaço que estava ali para ser ocupado, mas que a gente foi percebendo só aos poucos, né? E tinham grupos vocais, nossas referências para a gente, especialmente o MPB4, né? Mas tinha um espaço, a gente viu que tinha esse né, que o Boca Livre era um grupo com uma sonoridade específica, nenhum grupo vocal, né, tinha aquela resultante sonora que dos vocais com os violões, com a viola de 10, né? Então isso fez com que essa personalidade musical do Boca Livre tivesse uma... se impôs, assim, foi uma coisa que foi naturalmente ocupando lugar, espaços em lugares que a gente não imaginaria que fosse ocupado com aquela rapidez. E isso facilitou a nossa, né, a nossa agenda de shows, né, indo, viajando pelo Brasil e tal. Então foi assim, um momento de que a gente foi pegou de surpresa, mas foi uma coisa que aos poucos a gente foi se inteirando e se organizando para poder dar conta dessa história que aconteceu tão rapidamente, né?
Legal, então aproveitando todo esse astral da trajetória do Boca Livre, vamos com esse outro clássico que o Zé Renato contou a história pra gente aqui, que é Quem Tem a Viola, com vocês, Boca Livre, no MPB Unesp. Muito bom, que som genial, hein? Zé, agora falando um pouco sobre a sua carreira solo, você sempre teve trabalhos paralelos ao Boca Livre. Quando surge mesmo o seu trabalho que você já considera um material solo?
Eu tive momentos assim de fazer paralelamente o trabalho do Boca Livre, eu fazia os trabalhos também solo, né? O meu primeiro disco solo é de 82, pela Polygram, primeiro LP solo. Foi 82. A partir daí eu comecei então a fazer com certa regularidade alguns trabalhos solos, não só como autor, como compositor, mas também como intérprete, né? Então, isso é uma coisa que eu mantive, sempre fiz, mesmo estando com o Boca Livre ou fora do Boca Livre, né? Eu sempre fui, assim, eu sempre gostei de também de fazer projetos com outras pessoas, né? Seja em dupla, trio, grupos, né? Na minha discografia dá para ver isso, né? Claramente, aí tem trabalhos, além dos meus trabalhos solos, como intérprete e compositor, tem os álbuns que eu fiz com Cláudio Nutti, com Renato Braz, com a banda Zil, né, o Dobrando a Carioca, que é um projeto que com Ginga, Moacir Luz e Macalé. Então são coisas diversificadas, que é assim que eu gosto da música, por isso também, e tento usufruir o máximo, sabe, dessa diversão que a música proporciona para mim. Esse espírito da diversão eu tenho desde o início, quando eu comecei, você perguntou lá, quando eu comecei a tocar violão, quando eu saquei que tinha, que era divertido, que eu podia ali me virar sozinho e tal, que aquilo me divertia, eu fui embora. E eu acho que esse espírito da diversão eu mantenho até hoje, sabe?
Isso mantém vivo, né, Zé? Até a carreira, né, do artista, geralmente, ela é motivada por essa essência que vocês levam, né? E nesse caminhar aí, você até sinalizou, né, a questão do intérprete, do Silvio Caldas, que a gente comentou lá.
Uhum.
Essa homenagem que você faz a ele é justamente por esse carinho, assim, familiar, esse contato e pela admiração, óbvio, da obra?
Sim, sim. Isso aí foi motivado pela proximidade que eu tive, graças ao meu pai, que era muito amigo do Silvio Caldas. Né, o disco até é homenageio é dedicado ao meu pai. E foi por essa proximidade. O Silvio Caldas, tem assim, cenas curiosas, ele em casa, minha mãe, né, me lembrou, por exemplo, no meu aniversário de um ano, ele começou a cantar parabéns para você, parabéns, e eu caí num choro, um berreiro danado, que não deu para ele ter finalizar o parabéns, né? Então eu vivi num ambiente assim, né, muito, essa história do Silvio Caldas, ela sempre foi muito presente. Então quando eu fiz o disco, foi claro que pensando nessa convivência, nesses momentos que eu né, presenciei, né, ouvindo o Silvio Caldas nos discos, vendo shows do Silvio Caldas, né, vendo ele em casa, viajando, inclusive minha família, meus pais eram padrinhos de uma das filhas do Silvio, então a gente teve momentos de viajar de férias com ele e tal. Então era teve uma proximidade que acabou, como eu te falei, todas essas histórias que eu vivi na minha infância, aos poucos elas foram aparecendo no trabalho. Né?
Como é o nome dos seus pais?
Simão Moscovitch, Marlene Moscovitch, os dois, ambos já falecidos, né? Minha mãe, inclusive, faleceu recentemente, infelizmente.
Recentemente.
Foram duas pessoas muito importantes assim na minha formação musical, porque foi graças a ele a eles que eu tive essa base musical, né, tão, que eu acho tão importante para qualquer músico. Eu acho que qualquer músico, músico brasileiro, eu acho que tem quase que uma obrigação de passar, de conhecer essas artistas, essa base, né? Esse alicerce. Né? A gente tem uma música tão rica, tão...
Sem dúvida.
Que eu acho que... Eu acho que eu fui um felizardo, assim, de poder ter tido a sorte de ter isso na minha infância. Então, quando eu fiz alguns projetos, como esse com o Silvio Caldas, que você citou, como o Zequete também... e outros, eu não precisei pesquisar muito, porque eram canções que já habitam a minha, sabe, memória há muito tempo. A minha vida, eu convivo com essa trilha sonora há muito tempo. Então tá aqui, de vez em quando, né, isso aparece de uma forma mais explícita, como os discos que eu fiz em homenagem, né, a eles e tal, mas às vezes não só nas homenagens, mas nas canções que eu faço, na forma com que eu me desenvolvi como intérprete, tudo isso tem uma, tá ligado, eu acho, tá interligado.
Então, aproveitando o mote desse papo, vamos ouvir essa bela interpretação e versão que o Zé Renato fez com a música Arranha-Céu, uma composição do grande Silvio Caldas com seu parceiro Orestes Barbosa. Com vocês, Zé Renato, no MPB Unesp.
Cansei de esperar por ela, toda noite na janela, vendo a cidade a luzir. Nesses delírios nervosos dos anúncios luminosos que são a vida a mentir. E cada vez que subia, o elevador não trazia essa mulher maldição. E quando lento gemia o elevador que descia, subiu meu coração. Cansei de olhar as reclames e disse ao peito: não ames, que o teu amor não te quer. Descansa, fecha a vidraça, esquece aquela desgraça, esquece aquela mulher. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito, e eu acordei, que aflição. Pensando que te abraçava, alucinado apertava eu mesmo meu coração. Não trazia essa mulher maldição. E quando lento gemia o elevador que descia, subiu meu coração.
Zé, retomando o papo, agora em relação à sua obra, de forma geral, são mais de 40 anos de carreira. Você tem uma ideia de quantos álbuns você já gravou e quantas músicas você já compôs?
Rapaz, não tenho não. São muitas, né? É uma carreira, né, de mais de 40 anos e muito diversificada. Então, eu realmente não tenho ideia desse número exato, assim, não tenho. É, das músicas não tenho. São muitas coisas, né, gravadas não só por mim, mas pelo Boca Livre, por outros, né, intérpretes e tal. E coisas muito diferentes. Você falou, por exemplo, eu tenho parceiros muito variados, né? Tenho desde o Juca Filho, que foi o meu primeiro parceiro, Chico Chaves, Cacazo, né, músicas com Ronaldo Bastos. O Milton, né, com Bituca, temos duas canções, uma delas nomeou o álbum dele, um dos álbuns dele, né, que é o Anima. Então são muitas coisas. O Otto, né, o querido Otto, que é meu, agora estamos na mesma cidade, mas ele pernambucano e eu carioca, estamos aqui, eu capixaba, em São Paulo. Então, assim, são muitas coisas diversificadas e... Eu realmente não sei. Eu sei que são muitas, mas até tem um amigo nosso, que é o nosso, que faz a, parte de pesquisa e memória, tal, que é o Maurício Gouveia. Ele deve saber isso com certeza, mas...
Legal. Aproveitando a questão de memória que você citou aí, hoje, aí, com mais de 40 anos de carreira, são muitos shows, muitos álbuns, muitos momentos, mas tem alguma passagem que você hoje lembra? Toda vez que você remete algum ponto da sua trajetória, você passa por aquele período? Fala agora aqui, assim, de bate-pronto mesmo. O que, que vem na sua cabeça, Zé?
Olha, eu acho que uma das coisas que vem, assim, muito direta foi essa história que eu contei do Boca Livre, né? Porque o Boca Livre foi o grupo que fez com que as pessoas me conhecessem. Foi através do Boca Livre, né? O Boca Livre agora acabou de ganhar um Grammy internacional, que foi uma coisa importante, né? Um prêmio que para poucos brasileiros foram agraciados e tal, e a gente está... É um prêmio que foi por causa do disco que gravamos com o Rubem Blades, parceiros, né? Esse compositor, ator, músico panameño fantástico, mas sentimos também esse prêmio como um reconhecimento para nós, né, particularmente, pela nossa trajetória, pelo vocal brasileiro também. Eu acho que representando esse, que é uma tradição brasileira, né, dos grupos vocais. Então a gente sentiu um pouco esse prêmio com esses significados também.
Cara, e agora vocês se eternizaram nesse seleto hall de artistas brasileiros que já receberam o Grammy. Que honra, hein?
Foi um prêmio importantíssimo. São aí cerca, acho que de 11, ou por volta de 11 artistas e tal, né? João Gilberto, Astrude, enfim, Tom Jobim. Então a gente, para nós, foi uma premiação que eu acho que faz com que a gente sinta um reconhecimento por esse trabalho, sabe? Que teve esse início tão, né, essa relação de fazer um disco independente.
Seria isso, Zé? Ele vem coroar essa trajetória?
Eu acho que sim. Eu acho que esse prêmio, para nós, ele tem significado. É um prêmio pelos nossos serviços prestados, digamos assim.
Grandes serviços, viu? Sem exageros. E aí, caminhando aí para o final do nosso bate-papo, você atravessou aí inúmeros períodos da indústria fonográfica, né? Do vinil, papapá, CD. Hoje estamos aí nas plataformas digitais e mídias sociais. Você se dá bem com essas questões da divulgação nas plataformas e divulgações de mídias sociais? Porque tem artista hoje que investe até em TikTok. Você é adepto a essas questões?
Olha, TikTok não. Nunca experimentei. Olha, eu lido com isso da melhor maneira possível. Tem pessoas que me ajudam a fazer, né, com os conteúdos das redes sociais. A gente tenta, é uma forma de também se relacionar com o público, com, né, com as pessoas que acompanham a carreira. Esse é o lado bom da história, né? Às vezes tem um lado mais difícil, que as pessoas invadem um pouco, né? Porque assim, virou uma história de você poder falar sobre tudo, que é muito legal, você poder opinar sobre tudo. Mas, às vezes, as pessoas passam do ponto, né? Então, isso me incomoda um pouco nas redes sociais, sabe? Não que a gente espere que todo mundo tenha que concordar e achar lindo, maravilhoso tudo que você faz, ou tudo que, e concordar com tudo, com as suas opiniões, com os seus posicionamentos e tudo mais. Mas eu acho que há maneiras e maneiras de você se colocar, né? Então, assim, esse é o lado mais complicado, né? De lidar com essas ferramentas. Tem esse lado que é mais difícil. Agora tem um lado legal, claro, de você poder compartilhar com as pessoas as coisas que você está fazendo, né, atualizar as pessoas, o público, as coisas que estão sendo feitas, coisas que a gente já fez e que às vezes as pessoas não sabem, né, que foram. E aí nas redes sociais a gente pode colocar alguns vídeos, né, áudios de coisas já que muita gente não, apesar, você fala, puxa, mas o cara não sabia que eu tinha composto essa música. Às vezes eu me surpreendo assim, eu faço, né, eu, ainda mais esse lado compositor, porque eu sei que as pessoas, a maioria das pessoas me conhece mais como intérprete, mas tem muita gente que não sabe nem que eu toco violão, né?
E Zé, lá na premiação em Los Angeles, como vocês foram recebidos? É, alguém abordou vocês? As pessoas sabiam quem vocês eram e tal?
Ninguém sabia de nada da gente, porque a gente estava lá sozinho, né? A gente não tinha um grande esquema ali, né? Estávamos nós três, eu, Lourenço e Davi. Então a gente meio que tinha que até nos apresentar, falar, nós acabamos de ganhar um Grammy brasileiro. Mas foi divertido, nada disso incomodou a gente, porque a gente já esperava que poderia ter situações assim, afinal de contas é uma premiação, a maior premiação da indústria fonográfica, um grande esquema, com todos, né, a maioria dos artistas com equipes monstruosas, assim, milhares de pessoas numa equipe e tal, e a gente sozinho ali, então fez o que pôde, mas foi tudo bem, é o importante. Eu acho que o mais importante é isso, é que a gente ganhou, tivemos essa felicidade de poder representar o Brasil, né? Eram três concorrentes, na verdade, brasileiros, né, que estavam ali disputando, né, premiações variadas, que eram nós, a Flora Purim e a Anitta. E acabou, então, que o Boca Livre foi o artista brasileiro, né, o representante brasileiro premiado. Então, foi bacana, é uma coisa para a gente... Mais uma história interessante com o Boca Livre, porque a gente era meio que um azarão na história, né? Então isso remete um pouco ao nosso início como independente também, sabe? A gente lembrou um pouco disso, sabe? Porque foi assim, foi pessoas meio que não sabiam muito bem o que era e tal, mas quando acontece é uma felicidade, né? Acho que tem um sabor a mais.
Zé, para fechar, deixa aí os seus contatos então para os ouvintes que querem te seguir civilizadamente aí nas redes, hein, pessoal? Por favor.
Olha, tenho as minhas páginas nas redes sociais, Facebook, Zé Renato Oficial, sempre Zé Renato Oficial, no Instagram e no Facebook, no YouTube também tem os vídeos. Né, do último disco, dos outros discos, nas todas as plataformas digitais, não tem todos os discos, nem meus, nem do Boca Livre. Aí não é uma questão que está ligada à gravadora e que a gente não sabe muito bem quando é que isso vai estar disponibilizado. Né? Mas uma boa parte já está, né, inclusive o mais recente, que é o Quando a Noite Vem.
Legal. Querido xará Zé Renato, muito obrigado por sua participação aqui em nosso podcast. Prazerzaço conversar contigo. Parabéns por toda essa trajetória e que ela se perdure aí por longos anos.
Valeu, muito obrigado, viu? Xará, tudo de bom aí pra vocês.
Maravilha, esse foi o grande Zé Renato, um cara super do bem, excelente músico e um artista genial. Então, pra fechar, vamos ouvir Buscando Guaiaba, faixa do álbum Passeiros, que conquistou o Grammy 2023 e eterniza o Boca Livre e o Zé Renato no âmbito da música mundial. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. iba al monte buscando guayaba, por la vereda del 8 y el 2. Y aunque encontraré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo.
Mucho he viajado por todo el mundo y nunca, nunca pude encontrar una guayaba que me gustara y detuviera mi caminar. Y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mendo.
Pim, 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 pim. Donato do Brasil. Caribe a John.
Podcast Unesp.